A minha igreja era na Augusta. Eu tive um período... É um grande período, ainda sou, mas é um período muito crente.
Mas crente da roupa quente?
Não.
Da roupa
de... E aí a nossa igreja, minha do meu amigo que tá ali, inclusive, era na Augusta.
Ah, eu sei, Sara Nossa Terra.
Exato, aleluia. Aí a gente comia lá, vivia lá, não sei o que lá, e eu fazia faculdade ali também.
Você então, fez faculdade do quê?
Eu fiz duas, eu fiz... Tem duas formações.
Você é fã, já lembrei.
É, tio.
Ela fez ser fã.
Eu a gente passei... já tá gravando, já?
Já.
Tá, Prela, que
eu
isso?
Não passei na prova do ser fã.
Você não passou, não. Mano. Peraí, velho. Mas você foi porque você queria ser professora? Professora. Ou você queria a bolsa? Você queria
eu
dinheiro?
Eu tinha a bolsa, tinha um dinheiro.
Tinha um dinheiro.
E você aprendia a lidar com a criança, a questão do magistério.
Aham, eu queria ser diretora.
Ah, você queria ser diretora?
Eu queria ser diretora.
Prestar concurso?
Eu queria prestar concurso e ser diretora de escola. Pra criança e adolescente.
Hoje, o seu sonho é qual? Qual então, que é o seu sonho?
E o meu, mano, você não vai acreditar qual é o meu sonho.
Qual que é?
Quando você olha assim pra mim, você pensa, qual é o sonho dela?
Ah, tem uns 5 apartamentos.
O meu sonho é casar.
Ah!
Você acredita, mano?
Mas casar na igreja?
É, lógico. Tipo assim, casar do mundo, a gente se enfia em qualquer canto. Mas eu sempre quis casar, me casar.
Mas você tá falando da festa ou do ritual? Tipo assim, ter uma pessoa.
É, a coisa de tipo, né, a festa, o vestido. Não casamento às cegas, aquelas. Mas uma coisa de tipo, achar... Sabe o que encanta? Tipo assim... É, o quanto você teve a capacidade de fazer alguém te amar e ser amado.
E decidir.
E dali ter uma grande amizade ao ponto... Um casamento feliz, entendeu? E seguir uma vida com uma pessoa. Uma
isso
vida
é
feliz.
Isso, né?
É, essa é a minha visão, assim. Essa é a minha visão. E ser uma grandiosa rapper. Esses
você, peraí. Primeiro que você já é uma grandiosa rapper.
Aleluia.
Só que, pra quem não conhece, ela não era apenas a Rihanna brasileira. Porque
isso, mano,
o CD nunca foi lançado.
A rapper então, que não tem rap.
Ela não lança o CD. O público pede. Eu ouvi dizer que agora parece. Porque eu vejo seu Instagram e engajo.
Obrigada.
No seu Instagram. E eu vejo lá, gente, galera, tá saindo uma música. Mas eu já te sigo há uns bons anos.
Ô, louco, velho.
Quanto tempo você leva pra fazer uma música?
Cara, eu tenho testemunhas aqui presentes e tal, de que eu estou tentando, mas o TDAH tem atrapalhado. Tem atrapalhado, assim, tipo, a concentração, o foco, a determinação, a procrastinação. E aí as coisas demoram pra sair por conta disso.
Sabe uma coisa? Às vezes eu acho que eu tenho uma coisa na minha cabeça e ela tá muito bem definida. Só que daí eu não sei explicar. E daí as pessoas que trabalham comigo, eu fico frustrada porque eu não passei a mensagem, porque eu não consigo... O que me fode é a comunicação. Eu pelo menos, não tenho paciência... Pra falar. Porque eu acho que as pessoas... Eu queria tirar uma foto da
ela
minha cabeça.
Ela que tem um podcast aqui, não tem paciência pra falar. Ah, prossiga.
Então, porque tem uma coisa na minha cabeça, eu acho que... explicando, eu tiraria uma foto do que eu tô pensando, mas eu não consigo.
Já tentou escrevendo? Se comunicar escrevendo?
Já.
Como é que foi?
Foi legal, mas nunca é o que eu tô pensando.
Nunca é.
É.
E aí você faz questão que as pessoas entendam o que você tá falando?
Às vezes não, a gente desencana, né?
Não, porque às vezes é importante, se tiver uma equipe aqui.
Eu nunca tive, acho que tem um problema com equipe.
Então, já tá empregado, né? Já assinou, vai falar que não? Fala aí, produção.
Não, eu não tenho, eu acho que eu sou razoável de se trabalhar. Mas eu acho que eu não consigo passar a mensagem que eu gostaria. E a frustração não é com as pessoas, é comigo mesmo.
Você.
Porque tipo, poxa, tava tão legal na minha cabeça, mas não era isso.
Mas como você sabe que a mensagem não chegou?
Porque não tá na foto, igual a foto do meu cérebro.
E aí você tenta fazer melhor da próxima vez ou desencana?
Ah, procrastinação, né? Daí para até de falar com as pessoas, desiste de se comunicar.
É complicado. A minha questão de procrastinação é que ela tem total domínio sobre o meu corpo e a minha cabeça. Total.
Como assim?
Por exemplo, semana retrasada eu tomo CBD. Então, tipo assim, 20 gotas.
Uhum.
Então, assim, é muito. Pra mim, né? Dentro do que eu entendi é muito. E aí, Semana retrasada, eu estava muito ativa. Fui pra... Eu ia falar Bombonieri. Fui pra academia. tô louca. Fui pra academia todos os dias. Tomei café, almocei e tomei um lanchinho à noite. Nananã, dormia. Nananã, direitinho, bonitinha. Aí, eu fiz aquele evento da Tudum. Sabe?
Sim.
Foram 3 dias.
Você fez 3 dias?
Fiz os 3 dias pra Budweiser. E aí, mano, na segunda-feira... Eu não sabia quem eu era.
Mas isso é cansaço.
Então, aí, porque eu faço psicanálise, terapia e hipnose.
Sim.
Aí, a psicanalista falou assim, ó, você tem o direito de se sentir cansada. Você tem esse direito. Porque como eu trabalhei CLT a vida inteira, na escala 6x1,
uhum.
que é um problema, essa escala é um problema
Sim.
social, você não tem o direito de descansar. Porque nesse único dia que você tem de folga, você tem que cuidar do seu cabelo, você tem que arrumar a casa, você tem que lavar a roupa, você tem que existir dentro do seu universo, certo? Eu até costumo dizer que, tipo, a gente perdeu um amigo que foi vítima da escala 6x1. Porque o único dia que ele tinha livre da semana, ele tinha que cuidar do filho, ele tinha que curtir no samba, ele tinha que jogar bola, ele tinha que dar atenção pra noiva, ele tinha que mil coisas. Como é que você faz tudo isso em um dia? Como é que você faz tudo isso em um dia?
Não faz.
Não faz. Ao ponto de você tentar fazer tudo num dia só e sofrer um acidente e partir. Porque você tá na busca de viver tudo que você pode em 24 horas. Que nem são 24. Que você tem que descansar pra estar bem no outro dia.
É, tem uma galera que nem dorme, né? Pra aproveitar, como se dormir não fosse uma necessidade básica.
Entendeu?
Você falou que a sua psicanalista falou isso.
Ela falou isso.
E o que que você respondeu?
E aí eu entendi. Beleza, eu tenho o direito. Eu tenho o direito de me sentir cansada e pausar. Só que aí, essa sequela desse lifestyle de vida CLT, trampar em shopping, loja, não ter sábado, isso não permite com que eu fique parada. Eu não tenho esse direito, porque sempre tem alguém apertando o botão do caixa 6, livre, na minha cabeça.
Uhum.
Então você sempre tem que... Você não pode ficar parada porque a gerente tá vindo, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. E isso é uma mente escravizada. Eu tenho uma mente escravizada que não permite, mesmo que eu esteja doente, preciso levantar. Nossa, tô sentindo gripada, mas preciso lavar o banheiro. Não, mano, você lava amanhã. Lava amanhã. Tá de boas. Fica aqui, toma uma sopa.
Você sentiu culpa quando ela falou isso? Ou você sente culpa?
Eu senti que eu não tinha. Eu senti que eu não tinha o direito. Eu senti que eu não tinha... Você não tem esse direito. Legal ela falar, te conscientizar, mas você não tem esse direito.
Mesmo,
não é pra você.
Mesmo a psicanalista falando, você não se dá o direito.
Quando ela falou, fez sentido pra mim. Porque,
uh-huh.
porque tem sentimentos que você não conhece. Eles não te atravessaram. Ninguém nunca veio e falou assim, ó, por mais óbvio que seja, você tem o direito de pausar. Fica tranquila, você faz amanhã. Ninguém nunca falou isso pra mim. Então, na minha cabeça, o que ela falou... Nossa, verdade? Como toda psicanálise, né? Todo final de psicanálise...
Não, pode crer.
Pô, você joga uma...
Hoje eu vou mudar.
Bendita frase. Pô, verdade. Porém, mano, na realidade, você tem tanto... A tampa tá cheia. Eu vou fazer o quê?
Levar isso pra vida, na prática, é outra história, né? E é uma coisa importante que você tocou aqui. Existem métodos, existem coisas que esperam da gente.
Sim.
E que a gente também espera de si. O que que você mais espera de você mesma?
Eu espero, hoje em dia, é muito difícil eu me concentrar, estar aqui, né? A gente tá conversando. Eu preciso me concentrar em estar aqui. E o meu maior foco hoje em dia é terminar de escrever meu EP. Porque é muito difícil quando você não consegue concluir algo que você nasceu pra fazer. Faz parte de você, você é aquilo. E você não consegue mais. Então, a sensação que tem é de morte. Eu morri. Como que eu não consigo fazer uma coisa que eu sempre fiz bem? Que eu nasci pra fazer, que eu sempre quis ter tempo pra fazer. E agora que eu tenho tempo, disposição e assunto, eu não consigo. Eu sou vítima de um mercado violento. Eu sou vítima de um mercado violento que quando tive tempo, saúde, perna, joelho, pra estar ali, pra aquilo, eu precisava servir alguém, um espaço, uma mercadoria. Hoje, que eu vivo pra mim, eu sou minha empresa, Eu sou cheia de ferida. E eu não consigo concentrar. Quem vai pagar esse preço? Alguém tinha que pagar pra essa sequela que ficou em mim. Quem que vai pagar isso aqui agora? Quem vai pagar por eu conseguir atender dois clientes ao mesmo tempo e o telefone? Mano, vai, manda pra Estela lá que ela... Dois clientes ao mesmo tempo e o telefone. Um cliente aqui, outro cliente aqui. Eu, pois não? Ah, tem 36? Peraí, só pego. Qual que é a forma de pagamento? Oi, tá livre aqui, pode passar. Num sábado. Que é aniversário do seu irmão, que tá fazendo 5 anos e que você não pode ir.
Você não pode ir porque você não folgou.
Eu tava reparando, eu não vou em aniversário, eu não vou em casamento. A galera primeiro que nem me chama. Me chama pouco. Porque eu não sei nem como é. Eu vou em festa, tô em festivais, tô em eventos, toda hora, todo tempo.
Mas é trabalho.
Mas eu não tenho muito essa coisa de ir em aniversário. Não tenho. Porque pra mim o natural é não ir. O natural da coisa. Vai ter... Você vê stories meus fazendo, tipo... É, aniversário de... Não tem. Não vou. Não vou na casa das pessoas, assim. Tipo, é muito sério isso, velho. É um sistema criado pra você ter uma mente aprisionada. Fica ali. Sem contar relacionamento, né? Também. Tem esse plus. Um louco, doido, varrido. Habitolado. Que pra ele era ali, fica aqui, não vai. Sabe, tipo assim.
Sim, e isso do relacionamento. Quando a gente vive num relacionamento tóxico, eu nem gosto da palavra tóxico, mas você. Aquele universo faz sentido. E faz sentido, é doloroso, você não sabe como sair, as pessoas te dão toque, e não é falta de toque. É falta de desenrolar esse fio que você falou, da situação de atender um sistema e atender expectativas, porque acaba você transformando o outro como o seu mundo. E parece que você não vai sair daquele mundo porque só existe aquela possibilidade de mundo.
Sim.
É, como você já percebeu que existe... Que você percebeu que existe outra possibilidade de mundo. Existe uma outra possibilidade de mundo?
Então, todo mundo tem uma janela. Todo mundo tem uma janela. Todo universo tem uma janela. Se você não achou, você precisa procurar. Porque dentro de uma relação, você precisa sempre estar olhando o que tem do lado de fora dessa janela. E você precisa até algum minuto sair pra ver como é que tá lá dentro desse mundo. Por quê? Quando eu tava dentro dessa relação, num fundo que eu não acho tão fundo, eu sabia que aquilo não ia dar certo e que aquilo não era certo. Por que que acontece? A defraudação emocional é quando a pessoa dá a entender que ela quer viver algo com você, mas ela quer viver essa coisa com ela só. Não te inclui. Não te inclui.
É narcisista.
Não te inclui, aquilo não te inclui. Eu lembro que quando a gente terminou, a gente, porque a coisa se deu numa violência tão grande, violência verbal, violência, tipo, psicológica, no caso, que ele não tinha coragem de terminar e fez de tudo pra que eu terminasse. É você que tá terminando, eu tô aqui. Você que tá falando, é você que... Sabe? E eu lembro que, eu tava terminando a faculdade de marketing. E eu trabalhava numa loja. E aí o meu professor, ele tinha pedido um produto dessa loja que eu trabalhava. Eu falei, se você me atender lá no consultório, você não precisa pagar. Eu te dou. Eu trabalhava na Havaianas, tá ligado? Aí ele me pediu duas alpargatas. Aí eu falei, não, me atende lá no consultório que eu te dou duas alpargatas. Tipo, tá ligado? Aí eu passei lá tudo. Aí ele falou assim pra mim, depois que eu contei toda a situação de abuso psicológico que você tá falando.
Sim, daí você meio que desabafou.
Falei tudo. Aí ele falou assim, tá vendo aquela janela ali? Imagina que existe um caminho e no final desse caminho tem um castelo. Seu ex-noivo construiu um caminho pro castelo que é só dele e que só passa uma pessoa. Você não tá nesse caminho. Agora tá vendo aquela porta? Aquela porta tá aberta, não tem caminho. Mas tem outro castelo lá no final dela. Faz o seu. Aí isso me fez entender que, tipo, as pessoas pensam nelas em primeiro lugar.
Sim.
Eu não imaginava isso dentro de uma relação.
Você achava que era juntinhos.
Eu achava que eram juntos e felizes. Porque eu acredito no que você tá me falando. Você tá deitado aqui na minha cama, aqui, ó. Você tá com a cabeça no meu ombro. Você tá me falando, eu tô acreditando. Eu não tenho por que não acreditar no que você tá me falando. Você tá me falando. Você tá falando que quer casar comigo. Como é que eu não vou acreditar no que você tá falando? E aí, quando ele me falou isso, eu vi o mundo do lado de fora. Falei,
deu medo? Você tem medo?
Não. Só que eu tenho sequela. Eu não acredito em ninguém.
Ninguém?
Ninguém, assim, em relação nos caras. Só acredito no que faz. Se falar qualquer coisa, eu não acredito.
Mas que faz o quê? Tem que ser uma coisa na prática. Meu Deus, imagina o pretendente da... Imagina se isso aqui fosse o beija-sapo.
Uh-huh, eu vi a Cicarelli domingo.
Ah, você viu? Ela deve estar linda.
Tá, como sempre.
Imagina que isso aqui é o beija-sapo da Estela. Ai, imagina os critérios que ela vai... Não tem critério.
Não, existe critério. Existe
meu
critério.
Deus, a régua ali, ó.
Nada, nada. Não existe grandiosos critérios, mas assim, o pilar é a capacidade que você tem de ser honesto. Porque, por exemplo, se você fala, não tem efeito nenhum. Então é bom você saber. Se você fala, não tem efeito nenhum. Se você faz assim, ó, que nem a gente tava conversando hoje. O cara chega e fala assim, pô, esse foi o date mais da hora que eu tive de toda a minha vida, velho. E aí você some 10 dias, não foi.
Ah.
Não foi o date mais da hora da sua vida.
Vamos expor os nomes deles.
Não, tipo assim, qualquer cara, saca? Ah, esse foi o date mais da hora. Pô, se foi o date mais da hora, você vai ficar 10 dias longe da pessoa mais da hora que você saiu na tua vida? Não precisa falar nada então, amiga. Eu nem tô pedindo.
Exatamente.
Agora, se você não falou nada, a gente sai hoje. Terça? Hoje é terça? Quarta? Quarta.
É.
A gente sai hoje, quarta-feira. Você chegou em casa, você mandou um negocinho. No outro dia, você mandou um bom dia. Aí, à tarde, você falou, e aí, como é que você tá? Aí, à noite, pô, quando é que a gente vai se ver de novo? Já acho diferente.
Mas não tem essa coisa de não... aquela coisa do afeto. Não demonstrar afeto, porque eu não tô com afeto.
Se você tem afeto, mostre o afeto. Se você fala do afeto, por que você não pode mostrar? Se você fala, por que você não mostra? Você foi o date mais da hora que eu tive. Isso é uma relação de afeto. Isso é expressar afeto. Então por que você não mostra o afeto? Porque falar...
Mas será que no meio das pessoas elas não têm um pacto assim de não mostrar, não dar muito o braço a torcer? As pessoas não são verdadeiras ou intensas, como se intensidade fosse algo muito dramático?
Você cria o ambiente para que as coisas, para que as peças se movam. Você cria. Você não vai sair com a Amanda e a Amanda foi grossa. Você vai demonstrar afeto ali. A minha mão grossa. Você não vai sair com a Amanda foi toda sensível. E você não vai demonstrar um pouco de sensibilidade. A gente cria o ambiente da coisa. A gente cria. Você pode mentir, você pode fazer. Você vai se criar em cima daquele ambiente. E dentro do meu ambiente é tudo muito leve. É tudo muito leve. Saí com um cara outro dia... E aí a gente foi no shopping, nem vou falar qual shopping pra galera não saber qual shopping que
você frequenta,
tá ligado?
Os rapazes.
Coitada! Falou, Mariah Carey, vão me procurar em shopping agora. Aí a gente foi comer lá no Viena, não gosto do Viena.
Sim, porque... mas você quer ser educada.
Não, tipo assim, porque era mais rápido, eu não queria comer besteira, não é que eu não gosto, tipo assim, eu acho que a comida é meio fria, não sei, enfim. Aí amanhã eu tô fazendo público, enfim.
Mas a gente não é o Mano Brown.
Aí, quando o cara foi... Eu fui pegando as coisas, eu fui pegar um grelhado. E ainda tava meio cru. E a menina ficou lá tostando. Tá bom, um pouco mais, tá bom, um pouco mais. Nisso, ele foi pagar. Eu não sei como que é o seu rolê com o Vinícius. Como foi quando vocês conheceram. Eu não tenho problema com se eu pagar. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Mas se você pagar, eu vou achar fofinho.
Claro.
Eu vou achar bonitinho. Mas tudo bem se você não pagar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você pagar, eu vou falar... Ai, que legal. Você pagou. Se você não pagar, eu vou falar... tudo bem. Não tem problema. E aí, o cara foi, pagou o dele e sentou. Nisso, a mina ficou mocota fritando o bagulho lá. Terminou de fritar, eu paguei e sentei. Quando eu cheguei na mesa, o cara tinha terminado de comer.
Ele não te esperou.
Ele não me esperou. Se eu tô aqui pra comer com você... Como é que você come o bagulho, meu filho? Como que você come o negócio? E não me espera pra comer? Na minha cabeça. Olha o afeto que esse cara tem pra dar.
Então, esse cara no beija-sapo, tchau.
Você entende que não precisa ser uma lista extensa, é só o mínimo?
Uh-huh.
Eu não preciso de uma lista. Eu preciso botar na minha lista que você tem que me esperar pra comer. Quando a gente sair pra jantar, não é que a gente se encontrou. A gente saiu pra comer. Ah, demorou lá, né? Show, amigo. Tranquilo. Já sei que não é você.
Não é você. Mas eu quero... Ah, a Estela, a gente tá falando dessa carga de horário de trabalho.
Uhum.
Que você não pode ainda... não se vê no direito de descansar.
Sim,
isso
verdade.
No seu corpo. Como ele é processado? Porque você toma o CBD, eu imagino que reduza um pouco da sua ansiedade e também os sintomas do seu TDAH, as características, na verdade, te regulem, mas o lance da terapia é uma coisa... Não é um dia que você fala uma frase e você leva pra vida. É uma construção que você tem que levar e cada pedacinho disso vai se desmoronar em algum momento daqui. Esperamos que rápido.
Sim.
Mas como que você... você tava cansada? Você descansou ou você ainda tá cansada desse período todo? Você pôde ou você é aquela que espera... Passar mal e ir pro hospital.
Eu durmo bem. Sempre durmo muito bem. Sempre, assim, sei lá, no pós-pandemia, que foi aquele caos todo, eu passei a dormir bem. Só que esse cansaço que eu digo não extrapole dessas 8 horas. Não uhum. existe. Não existe. 10 horas, você tá fazendo o que ainda? 10 horas da manhã, você tá deitada ainda. Por quê? Levanta, filha. Levanta.
Mas você não precisa hoje.
Então, esse o impasse. Você não precisa hoje. Amanhã você lava o banheiro, tá de boas. Não, é essa a condenação. Saca?
Tem uma coisinha ali.
Tem.
Que fica...
Tem. Mas isso não significa que eu levante. Eu fico, mas com a culpa.
Aham. Uhum.
Entendeu? Tipo, putz, mano. E aí minha casa fica lá, bagunçada. Aí da quarta-feira... Mano, tem uma coisa muito engraçada, que de quarta-feira arruma a casa e sempre calha de ser na quarta-feira, que é quando meus amigos vão em casa e eu tô, tipo, que nem uma louca.
Você faz
lá.
Uma faxina pra receber as pessoas.
Tipo assim, por manter a casa limpa mesmo, uh-huh. mas calha de ser, não sei porquê, preciso entender isso, inclusive, de ser sempre numa quarta-feira, não sei. Mas eu fico lá e fico, tipo, morta no sofá, me sentindo bem, bem triste, assim, bem ficar no Instagram o dia inteiro. Aí pula no Instagram, vai pro TikTok, do TikTok vai pro Face, do Face.
Qual que é a ordem que você vai? É primeiro Instagram. TikTok, primeiro Instagram, na passa verdade, umas 2 horas lá.
2 ou mais.
Eu também fico. E daí tem um negócio que deixa que a gente fique mais lá, né? Que eles falam que é a dopamina, não sei o quê. É. Mas no meu caso, eu só fico em Instagram que me deixa pior. Você também se alimenta de Instagrams que te deixam pior?
Cara, bizarro, porque ontem... Cara, eu não sei por que eu fico fazendo essas coisas com a minha vida, velho. Ontem, eu tava assistindo várias coisas terríveis. Tava vendo no TikTok um vídeo daquela menina que tava na academia e o cara entrou lá e quase abusou.
Sim.
Pô, mano, pra que eu tava vendo aquilo, cara? Pra que eu fiquei vendo aquilo? Só que assim, você não consegue sair. Tipo assim, aí daquilo eu pulei pra vídeo de jiu-jitsu, de defesa pessoal. Como que se defende se alguém te enforca? Aí, não sei o quê, porque eu vi aquilo, eu falei, mano, como é que faz se alguém, não sei o quê. Aí tava vendo um vídeo de o que fazer. Aí você cai umas palhaçadas, né, umas coisas engraçadas pra, tipo, tentar amenizar o terror.
Gatinhos fofos.
Aí eu fico vendo umas coisas do Cabrini.
Do Cabrini?
Eu fico vendo umas entrevistas do, tipo, o assassino do...
O Cabrini dá medo, né?
O Cabrini, tipo assim...
Ele tem uma trilha, né?
Aí fico vendo umas coisas da Cracolândia, de assalto de celular na Cracolândia. Mano... A Mastrobiso, menina do Supla, ela, tipo, chamou minha mãe pra gravar o clipe do Supla.
Sério?
Minha mãe tá no clipe do Supla. E aí, o clipe é sobre furto de celular no centro.
Sim.
E aí, tipo, aí você lembra, aí você começa a ver uma coisa, não sei o quê. Aí vai pro furto de celular. Aí vai ver a Cracolândia. Aí já fica mal. Aí, como é que você ajuda? Com quem que liga?
Como é que você ajuda? Porque tem aquela coisa, fala... O que que eu posso Sim. fazer pra isso? E você, em algum momento, você acha que vai conseguir ajudar. Essa também eu acho que é uma coisa carregada de culpa, porque Eu não sou uma pessoa preta, mas eu sou da periferia, eu sou do Capão Redondo. Então eu sinto assim, meu Deus, aquela coisa. Eu preciso ajudar as pessoas parecidas comigo, porque eu estou aqui nessa posição. Uhum. Então eu imagino que a carga pra você seja extremamente maior. Sim. Como é que você lida com essa coisa do tipo, tem uma casa legal, tô proporcionando coisas legais pra minha família. Você tem uma coisa de compensação? Eu não sei se você sente isso, porque eu sinto.
Eu tenho uma coisa muito forte da culpa de prosperar. Assim, prosperar pra mim é uma coisa que ainda não é tão saudável. Eu vi uma entrevista do Dexter falando disso também uma vez. Tipo, às vezes ele tá lá no restaurante comendo e tipo, ele fica, pô, e os caras, mano? Que os caras tão comendo, que falou? E tá todo mundo bem, tá todo mundo ótimo. Tá todo mundo 100%, só não tão comendo exatamente aquele filé mignon que você tá comendo ali, mas tá todo mundo comendo. Mas ainda tem uma carga ali de tipo, né? Só você aí comendo o arroz 7 grãos. E, mano, às vezes a galera nem quer comer aquilo. Tipo, sim. Meu pai nem adianta levar no Italy da vida, não sei o quê. Ele quer ir lá no Habib's do Campo Limpo, mano. Ele não quer.
Então é muito bom.
Exato, tudo é muito bom. Só que, tipo, é uma violência, cara. Porque você, pra lá, pra minha galera do lado de lá, você não permite se proporcionar a algo diferente, porque é coisa de fresco na cabeça deles.
Claro.
E você que experimentou aquilo, você quer mais. Você quer ir no mais. Mano, eu fui pra Doha. Fui num lugar que tinha ar-condicionado no chão. Se tem um lugar no mundo que tem ar-condicionado no chão, que mais que não deve ter?
Eu vou te dizer que aquela sua época dessas postagens, eu fiquei muito emocionada, porque você falava do aeroporto e daí você... A Estela nas redes sociais, ela tem um negócio que ela te faz sentir o que ela tá sentindo. Ah, e eu já chorei muito. E momentos felizes. E tipo, ela é muito... Eu não sei. Eu não sei fazer isso, sabe? Eu não faço a mínima ideia, sabe? Me parece algo muito complexo. Porque assim, eu consigo ser eu aqui e tal. Mas é um... Sei lá, eu sei que eu tenho uma hora pra entrevistar e tal. Mas você vai lá no bagulho, você vive o negócio e daí você fala, caralho, eu tô vivendo isso.
Sim.
Porque eu não sei se é o jeito que você balança a câmera, se é o jeito que você fala. Porque você estudou magistério em marketing. Então você também é professoral ali.
Sim, sim.
E daí fala, cara, a Estela é muito diferente. Tipo, eu não sou muito dos influenciadores, mas ela é uma influenciadora que você fala, cara, ela faz a gente sentir. E daí eu tava pensando, relacionando isso com o seu TDAH. É muita entrega, né? Que eu não sei se as pessoas sabem. Entrega, você tem que entregar. Há uma demanda, mesmo que virtual, né? Sim. Mesmo que você não tenha que fazer uma entrega, você tem que entregar um trabalho, né? No Dropbox.
Sim,
e você link. Tem que subir um link e tal, às vezes tá errado, uma alteração, outra, numa hora estranhíssima, que sim. Você fala assim.
Oi,
mas isso é sexta-noite? Eu trabalho das 6 às 8, sabe? Uh-huh. Tipo, fechou a loja, né? O que você tá esperando isso de mim? Como é pra uma pessoa conseguir tanta... enviar tantas demandas e... Não podendo se descontrolar, né? Porque às vezes a gente perde, a gente se dá um direito de desaparecer.
Sim.
Num trabalho como esse, a gente não pode desaparecer.
Então, a gente pode.
Pode?
Pode. Pode, mano. Pode, porque eu vou te falar uma coisa. Se você não desaparecer, vão desaparecer você. Eu sou vítima de uma paralisia facial por estresse, ansiedade, por falta de desaparecimento, por falta de pausas, por querer desesperadamente estar em todos os lugares, frequentar todos os eventos, estar em todas as festas ao mesmo tempo. Se você escolher servir, ser escrava dessa demanda, tudo bem, só não esquece das sequelas. Só não esquece, se você não tiver um tempo de pausa, até a vida mais ingrata, CLT,
uhum,
que suga a sua alma, não deixa você ver seus filhos crescerem, não deixa você ter um sábado, te dá um momento de pausa, porque que agora você tem, teoricamente, o domínio do seu tempo, você não vai se permitir parar. Então você tem que parar. Você tem que se programa. Se programa do dia tal ao dia 15 dias, 10, 5, eu preciso parar. Porque senão vão parar com você. E todo momento meu corpo me dizia, para, para. Eu ouvia dentro de
tipo
mim.
Tipo o que que rolava?
Tipo, nossa, não vamos hoje não. Não precisa ir no brunch da
tá.
C&A. Não precisa, irmã. Não precisa ir na corrida.
Sim.
Da fulana, não precisa ir. Respira. Não é o problema. A marca não é o problema. A questão é o que você tá fazendo com. Como você tá fazendo sua crono. Tem que ter momentos de pausa. Eu, hoje em dia, não que eu tenha esse privilégio, não tenho. Mas eu escolhi.
Como que a gente naturaliza coisas que não são. Que são naturais?
Você querendo acreditar ou não, mas Deus pausou, tio. Deus pausou no, e no domingo descansou. Truta. Se Deus fez o job dele.
Fez a entrega dele.
Deus tinha um escopo.
Uhum.
Deus tinha um escopo.
Mandou
de seis dias.
Mandou todas as demandas.
Aleluia.
Todos os formatos.
Ele cumpriu o escopo. Ele cumpriu o escopo. E ele teve uma pausa do job. Aí nós. Que isso? Não pode, mano. Tem que saber parar. E você tem que se impor, mano. Porque senão... É isso. Você quer ver um buraco da sua cabeça sem cabelo?
Uhum.
Você quer ver mancha no teu corpo?
Sim.
Não quer. É difícil porque nós temos um grandioso recorte aqui. É o Brasil.
Uhum.
É o Brasil. O direito de pausa não existe. Recria. Principalmente você. Isso eu tô falando, mano, pra quem é do nosso universo, tá? Pelo amor de Deus. Pra quem tá dentro do mundo digital.
Sim,
pra quem
claro.
Tá dentro. Não tô falando pra mina que trampa lá no mercado, tá ligado? Ai, cria uma pausa. Não, tô falando pro nosso universo. Cria, dá, mano. É um evento que você não vai, que você é só um figurante ali. Você tá jurando que isso é importante. Você quer ficar lá na frente da ambientação, do todo, da marca. Anjo, é a Marquezine que é o evento ali, não é você. Não é você. Não, você quer hypar dentro da sua audiência, que se pá, não se importa, inclusive, com isso também. Não é você. Calma, você não é tão importante. Amanda, você nem é tão importante. Como eu também nem sou tão.
Esse da paralisia... Quando paralisou, foi uma... os médicos já sabiam o que era.
Na verdade, quando tudo aconteceu, eles pensaram que era um AVC. Ela tá tendo AVC, tá tendo AVC! Corre, chama a ambulância!
E você, eu tô tendo!
Não, eu não lembro, eu não lembro.
Ah, você não lembra?
Tipo assim, eu não lembro, porque assim, ó, eu lembro que eu cheguei no...
Não, mas fala assim, um belo dia o seu rosto parou.
Não, eu tava na Bahia.
Trabalhando?
Tava de férias, porque assim, ó, eu tava aqui. Aí meu corpo tava assim, ó, mano, relaxa um pouco, a gente... Todos os meus... Os átomos, as células, os órgãos falando, velho, para. E eu já ouvia internamente. Dentro aqui, ó, dentro do ouvido, dentro daqui da cabeça. Para! Pelo amor de Deus, para! Falei, tá bom, vou parar, vou pra Bahia. Fui com a minha amiga Cacau pra Bahia.
Cacau!
Cacau, salve Cacau. E aí, minha filha, eu lá com a Cacau, bonita, nananana. Aí, ai, vai ter um evento de skate, não sei quem. Vamos. Ai, vai ter o coquetel, não sei o quê. Vamos. Ai, vai ter, não sei o quê. Aí comecei a trampar lá. Aí teve, era tipo, campanha política, não sei o que, nananã, a galera do rap, pra conhecer, fazer conexão, network, 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 network. Aí não teve um dia que eu era pra eu voltar, voltei sozinha, a Cacau ficou. Tava até com os meninos do Nova Era, não sei o que, lá no palco. Aí a Cacau ficou. Eu saí do hotel 7 horas da manhã, o voo era às 9, na Bahia, vai falar que não dá tempo? Tava, sei lá, uma hora do bagulho. Atrasou, tava o maior trânsito do planeta e faltava 15 minutos pro voo, 15 pras 9, o voo era, sei lá, 9 e 10, E aí eu saí correndo. Aquilo me deu um pico de ansiedade. Eu larguei as malas, inclusive, tipo assim, moça, segura minha mala. Fui lá fazer check-in, não sei o que, voltei porque o bagulho não tava indo lá, não sei o que lá. Aí você vai e corre, senta, bum. Quando eu sentei, eu vi um estralo no meu ouvido. Eu vi um bagulho assim. Eu, ai. Aí eu, respira, moça. Água, 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 água. Fé. Aí passou. Voei, desci. Quando eu cheguei, eu voltei porque eu tinha um evento. Uhum. Que eu tava fazendo mailing, tava tomando conta do mailing junto com um amigo. Fui pro evento, quando eu voltei. Ai, calor. Nossa, não sei o quê. Gente, calor, não sei o que. Liguei pra minha mãe. Mãe, tô passando mal. Quando eu falei que tava passando mal, a gente já foi pra Santa Casa. Quando eu cheguei lá, ó que loucura. O médico falou assim, eu esperei muito, demorou muito, sei lá, umas 4 horas. Que não é muito, se for ver. Mas, pra quem tá passando mal, né, tá desesperado. O médico falou assim, você tá tendo uma crise de ansiedade. Aí eu falei assim pra ele, olha que lindo. Eu falei assim, olha que lindo, estudou tanto pra isso.
Você pensou, você falou?
Eu falei. Falei, olha que lindo. Estudou, estudou, estudou pra vir me falar que eu tô com ansiedade. Vamos embora. Vamos embora, mãe. Vamos embora. Ansiedade. Ansiedade. Tá bom. Ansiedade, uma hora dessa. Vamos embora, vamos embora. Tô nervosa.
Uma hora dessa.
Tô morrendo aqui, morrendo com falta de ar. O outro vem me meter ansiedade.
Ansiedade.
Porque ansiedade...
Fresco.
Dentro do meu universo, é coisa de fresco.
Sim, de playboy, sim,
boy.
Meu filho da puta.
Eu não tenho dinheiro pra ser fresca, filho,
exatamente.
Pra ter ansiedade. No outro dia...
Doença de gente... Coisa de gente rica. Minha mãe falava que eu devia ter nascido filha de gente rica.
Pois é. Mas, no outro dia, já no Campo Limpo, meu habitat natural, falei, vamos num médico de verdade, a gente espera 8 horas, não, 4... Entendeu?
No hospital, você foi no hospital Campo Limpo?
Não, aí eu fui no doutor consulta, que era do lado da casa da minha mãe. Eu lembro que eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Eu vou abrir uma ficha que eu tô passando murk.
Diz
a recepcionista que eu desmaiei, mas eu não lembro. E aí quando eu desmaiei, eu falei, ai, nossa, eu tô sentindo que minha boca tá vindo. Ah, tá tendo AVC! AVC, corre, corre, AVC, 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 AVC. Bum, hospital Campo Limpo. Aí o médico falou, ó, você acabou de ter uma paralisia facial. Só que eu não tinha me visto ainda. Até então, não tinha me visto. Aí minha boca veio parar quase lá da orelha. Aí depois de um tempo, meu olho não piscava. E aí, a minha cara... O lado do meu rosto parou.
E daí você lida com imagem e...
Na pandemia, hein?
Daí você falou, acabou a minha vida.
Não. Eu falei assim... Enfim, eu falei pro médico, vai passar. Ele, se você curar, pode amenizar sim. Se você tratar, pode amenizar sim. Se você seguir todos os passos. Não é certeza, 100%, mas se você fizer o tratamento, pode voltar uma grande porcentagem. Falei, beleza. E aí eu não me olhava. Foi na pandemia, ó. Toda essa demanda. Foi na pandemia. No começo da pandemia. Março, sei lá.
Se não se olhava?
Não, eu não olhava no espelho. Até porque eu vivia dopada, eu tomava de 4 em 4 horas, 6 remédios.
Anti-inflamatório também.
6 remédios, tipo assim, eu vivia dormindo. Minha mãe desesperada, ficava chorando.
A que momento a ansiedade foi aceita por você e pela sua família? Sei lá, sua mãe, beleza, aceitava? Ou você nem associou a paralisia com a ansiedade que falaram em algum momento?
Não, 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 demorou. É, tanto que eu fiz um vídeo que viralizou lá, bateu quase 5 milhões de views. Foi, se for somar tudo, deve ter dado uns 30 de tanta gente que compartilhou. Porque eu fiz um vídeo meio que zoando, não zoando. Mano, como se não bastasse, ainda um dos meus melhores amigos faleceu. Saca? E aí, tipo, eu falei, velho, eu não tava vendo como um problema. Porque eu me peguei no que o médico disse. Então, na minha cabeça, era tipo assim... Era quase que como uma cólica.
Uhum.
Então, ele falou que vai passar. É só fazer as paradas que vai passar. Eu consegui ter muito domínio da coisa. Tipo assim, de verdade. Eu consegui ter o domínio do que estava acontecendo. Foi fé. Isso aí, vamos dar o créditozinho pra JC. Porque ele fez um grande papel ali, mental comigo. Não, ó. Eu senti uma coisa acima de mim. Não, eu tô com você, mano. Só que você precisa aprender o que é parar quando eu te falar. Precisa aprender. E aí foi literalmente minha fé, mano. Que me fez entender que eu sou um corpo. Sou uma máquina. Sou humana, sou de carne. Tem que ter pausa. E aí o link com a fé fez... Uma coisa do alto. Uma coisa do alto. Né? Ai, nossa, mais religiosa. Não, uma coisa com... Uma coisa acima de você que te orienta. Ó, tô te falando. Não é assim do seu jeito. Não é, mano. Esse jeito aí que foi imposto por alguém aí, eu não tenho nada a ver com isso, mano. E nem você. Volta, volta, senta, respira. Você é um corpo, mano. Relaxa.
Passando essa parte mais aguda de medicação, você começou os tratamentos e foi... Começou a voltar rápido ou você já tinha uma ansiedade? Meu Deus, meu rosto não vai voltar.
Teve uma hora que eu tava desistindo do tratamento. Uhum. Aí é todo o mérito pros profissionais que cooperaram pra minha melhoria. Que foi a doutora Raíssa, que foi onde eu fiz uma sessão de choque. Sabe aquele choquinho?
Uhum.
Que aí, na primeira sessão, a boca voltou pro lugar.
Uhum.
Na primeira.
Mas você falou, não, então ele tava falando a verdade.
É, só que tem sequela, né, mano? Quando você acelera um processo...
Um processo.
Tipo assim, quando você tem uma paralisia facial, o ideal... Todo mérito pros profissionais que cuidaram de mim. Mas o ideal é você se tratar com um profissional de paralisia facial.
Uhum.
Porque senão fica tudo subentendido. Ah, eu entendo que não tô desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu entendo que é uma conta aqui. Se eu der um choque aqui, aqui volta.
Uhum.
Beleza, volta. Mas e lá dentro? Aqui fora,
sim,
voltou.
Uhum. Mas... É que nem você faz musculação pra ter um fortalecimento, um alongamento.
Exatamente. O médico, o fisioterapeuta da paralisia, ele vai de dentro pra fora. Por exemplo, hoje eu tenho sequela no olho. Eu não tô de óculos só porque eu tô querendo ser o Dr. Dre aqui. O Brau. Eu tô de óculos porque eu tenho uma sequela de resistência à luz.
Entendi.
A luz, ó, luz, cheiro, vento, não lubrifica, não deixa meu olho lubrificar. E aí ele não pisca e aí...
E tem a ver com as terminações nervosas,
sim,
né?
Sim, sim. E aí tem...
Em que momento Estela virou uma pessoa terapeutizada?
Cara, eu acho que existem várias fórmulas de terapia. Por exemplo, o rap pode-se dizer que foi a primeira. Então faz tempo. Porque,
que nem você me sugeriu escrever lá no começo.
Sim.
Sim. É
sim. Porque eu tenho comigo que o rap é o grande guia. É o irmão mais velho, sabe? É o mantenedor das melhores ideias. Porque é um guia. É aquele que te faz não tomar uma decisão errada. Ter uma sabedoria. Mas é uma letra que te guia. Olha o poder disso. Isso é terapêutico.
Sim.
Isso é mágico. Isso é revigorante. Isso é trazer a vida de volta pra quem não tem esperança. Isso é terapia. Vai falar que terapia... Terapia é você sentar e fazer trança no cabelo e a mana lá tá te dando várias orelhadas e você tá anotando tudo na sua cabeça que ela tá falando pra você de vida, de boy. Então, assim, terapia, o que a gente entende como estudo psicossomático, sei o quê, todo esse papo bonito. Agora... Nega véia, show. Mas a terapia da vida? Ô, e lá na porta da escola, lá, quando a gente ficava trocando ideia? Ah, meu pai vai separar da minha mãe. Ah, meu irmão não tá legal. Ah, e aquilo ali não é terapia? Eu não tô falando que você não tem que estar respaldado por um profissional. Mas também a gente não pode...
Entender os recursos terapêuticos.
Exato.
E invalidar.
E a gente não pode invalidar que aquilo também somou. Porque a gente não teve acesso a esse outro lado da coisa. Oh, o Bruninho, lá do Jardim Europa, faz terapia com 4 anos. Com um profissional.
Desde os 4.
Desde os 4.
É, não é? Você é TDAH e a gente estudou na escola pública. Você estudou na escola pública?
Vida toda.
Uma menina na escola pública.
Uma menina preta na escola pública.
Com TDAH, como é que era? Você ficava correndo, prestava atenção na aula? Como é que era o seu jeito de prestar atenção?
Meu, eu não prestava atenção.
Riscava tudo?
E assim, às vezes eu ficava me perguntando, TDAH, você nasce com TDAH? Ele desenvolve, ele não sei o quê? E aí eu descobri que, mano, eu sempre tive essa parada mesmo.
Uhum.
Sabe, mano, olha que bagulho louco. Eu sempre gostei de dormir pra poder sonhar. Tipo, mano, eu sempre gostei muito de dormir. Na cabeça da minha família, era preguiça.
Aham. Uhum.
tá ligado? Uhum. Mas ninguém sabia o que tava acontecendo ali. Tipo, eu dormia muito porque eu tinha um domínio de outra história ali. Que geralmente eu tava vencendo, geralmente eu tava sendo amada, geralmente eu tinha outros castelos, tinha opções.
Janelas,
portas. Eu gostava muito de dormir, de ficar com a cabeça coberta. Até hoje eu durmo com a cabeça...
Ah, eu também! Mas eu descobri que isso é um recurso terapêutico. É uma terapia de... Ai, meu Deus, eu não lembro o nome. Mas é como... O peso faz com que os pensamentos fiquem mais organizados.
É mesmo?
Eu durmo com dois... terapia de pressão, pesquisa sobre isso. Eu durmo com dois travesseiros.
Nossa, gente, terapia de sufocamento, dois?
Sim, eu praticamente... Eu preciso... Ou de capuz, uhum. Porque eu acho que eu ouço demais o mundo. Então, fazendo um silêncio meu ali... Eu vou pro mundo dos sonhos também. Mas isso também me deixou muito impressionada. Eles vendem cobertores pesados pra crianças com TDAH.
Olha.
Crianças autistas que fazem essa regulação. Então, tem pessoas, sei lá... Você tem cachorro, sei lá, deitado lá do seu cachorro, uh-huh. E sentiu o quentinho. Uh-huh. Isso é científico.
Olha!
Não é muito louco?
Nossa!
Tipo, E poder passar isso pras pessoas, né? Falar, meu, eu fazia essa terapia. Você também fazia. E a gente, sei lá, eu fui na terapia depois de velha, né?
Cara, que loucura isso que tá falando, velho.
Porque a gente usa coisas que são boas pra gente, que são terapia.
Sim.
Né?
Sim.
E... Então também não invalidando os profissionais, porque...
Sempre, pelo amor de Deus.
Mas se a gente... Sei lá, se você me conta esse toque, eu conto o meu, eu falo, poxa, pode ser, né? Você
falou da escola, eu tinha pânico de ver gente sozinha. Pânico.
Ai!
Pânico! 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 Porque, tipo assim, é uma coisa muito louca, que eu até falei na psicanálise hoje, que... Que eu falei assim, a violência foi um recurso de sobrevivência.
Uhum.
Porque assim, lembra na época do El Tchan na selva?
Sim.
E tipo assim, quando a gente passava, eu e minhas amigas, a gente passava no corredor, os meninos ficavam aí quando a gente virava, Tchan, El Tchan, não sei o que, não, porque tinha o El Tchan na selva. E a música do El Tchan na selva começava com o som de macaco,
uhum.
Tá ligado? E aí a gente passava, e a galera ficava fazendo som de macaco. E aí, quando a gente irava, pra disfarçar que não era isso, cantava a música do El Tchan na selva. Tipo, a gente só tá cantando, a gente só tá cantando. E aí, mano, teve um dia que a gente bateu muito num menino. Muito. A gente bateu num moleque lá, um. Sobrou pra um. E aí, aconteceu alguma coisa. Teve alguma energia de distanciamento. Tipo, que brutas.
Uhum.
E aí a gente entendeu que a violência era um tipo de proteção favorável. Então, se você me xingar, eu vou te agredir e você se afasta. Olha isso, criança.
Uhum.
Como que conta que se faz? Uma criança, que conta que você tem que fazer pra você chegar nesse raciocínio? Pô, se eu bater nele, será que ele se afasta? Lá, criança. Então, tipo assim, que você pergunta como é na escola, né? Eu tinha pânico de ver as pessoas... Tipo assim, sabe que sempre tem aquele sozinho na escada, não sei o quê? Ô, uhum. Vem com a gente, meu. Tô fazendo o quê aí, não sei o quê? Porque, tipo, mano, será que não estão fazendo o A pro mano também? Preto ou branco? Será que não estão falando
Sim,
alguma coisa?
Claro.
E aí, tipo, sei lá, sempre tinha um apelido. Bongô.
Sim.
Não sei o quê. E, mano, se ele tá me chamando de Bongô... Se eu chamar ele de Jim Carrey do Tabuão, porque o menino tinha um topetão, tá ligado?
Alô, você, Jim Carrey do Tabuão.
Sabe, você acredita que eu fui falar com o mano, um desses manos? Grande.
Ai.
Eu chamei ele pra fazer um vídeo.
E aí?
Ele não quis. Ai. Ele pediu desculpa, tá tudo certo, a gente se entendeu. Tá tudo certo, que é o grande causador das mazelas. E aí, Felipe... E aí a gente se entendeu, mano. Encontrei no Facebook.
Do Maracá.
Né? Tipo... E aí a gente se entendeu e tal. Mas a gente entendeu, quando você fala de escola, essa violência aí. Aí vem a liderança, né? A coisa de ser líder.
Poxa.
A coisa de ser líder. Ó, vamos lá. Vamos pegar caqui, vamos andar com caqui. No intervalo.
Recurso total da escola pública caqui. Da periferia de São Paulo.
Caqui,
né? Caqui, caqui mexerica.
Caqui é ruim, mano. Caqui não é pra comer.
Por que que dá tanto caqui, mano, na escola?
Ela, mano, é... não tem a ver caqui,
mano. É que
mano.
Tem um negócio caqui no mato, existe essa...
Sei lá, mas eu não gosto de caqui não, mano. Acho ruim não, na moral.
Eu
na
também acho uma fruta que ninguém come, só dá na escola pública.
Pois é, tinha Gatorade de garrafa de vidro.
Ah, que aquelas
só jogava legal. Dog, porque dog é sagrado, né, mano? Como é que você vai jogar dog em alguém?
E daí era um dia bom, sei lá, era uma vez por mês. Na minha cabeça era isso, uma vez por mês. Mas o caqui transformava uma escola numa
guerrilha.
Guerra.
Uma guerrilha.
Era horrível. E pessoas que não sabem tacar o caqui, exato, como eu, que sou completamente sem domínio,
uh-huh,
você perde na guerra.
Perde, Tiger Woods. Você taca lá no fundo e acaba tacando na cara da diretora.
É, não sabia
desse.
Tacar no ventilador.
Exatamente.
É importante você aprender.
Mas é muito louco, né? Porque me levaram a ser violenta. Eu não era violenta. E eu sou até hoje.
Até porque, tipo, a sua família é muito legal.
É muito legal.
Um núcleo familiar muito bem estabelecido, assim.
É muito legal, é muito legal. A linguagem do amor ali é levar diversão. Vamos fazer alguém rir. Alguém morreu. Vamos rir. Faz ela rir, faz ela rir. E tipo, me levaram a ser. Me levaram a ser. Aí a culpa é minha de ter esse jeito.
E daí a culpa é sua. E tipo assim, falar, as pessoas têm que se desconstruir. A desconstrução não é falar, oi gente, tudo bem? Hoje eu acordei desconstruída. E tirar toda... Porque a gente é a nossa história, né? Então... Existem coisas que eu me vejo em você, tem coisas que eu não me vejo, você se vê em mim, e a gente tem uma conexão, mas a gente nunca vai entender o que o outro passou, né? A pessoa fala, ah, beleza, campo limpo, não sei o que, caqui, eu sei o que é uma garra de caqui. Mas, cara, a gente nunca sabe, e quando a gente imprime um juízo de valor, sei lá, seja qualquer coisa, sei lá, o médico falou, isso é ansiedade. E daí você falou, peraí, né? Você acha que eu posso ter ansiedade?
Meu meio não me permite.
E daí como é que o médico vai falar assim, cara, por que que ela tá falando isso? Eu só tô querendo ajudar. Mas então, tá querendo ajudar, mas esse recurso, nesse momento, tinha que ser uma coisa mais didática. Isso que eu falo, que tem que voltar pro contexto histórico, né? É muito... Tudo tão complicado.
Ele poderia falar em qualquer linguagem, acadêmica, assim, simplória. A grande questão é, dentro da sua cabeça, não permitiram que você tivesse o direito de passar por esse tipo de situação. Você não tem o direito de ter estresse, ansiedade. Não foi feito pra você.
Descansar também não
você
é
você não
um
tem
direito.
Esse direito. Se o médico vira e fala em qualquer linguagem... Pra uma pessoa que tem duas formações.
Uhum.
E uma, ou se eu quiser transformar o modo, meu Deus, fundo das margens do rio, que não tem conhecimento das coisas, sei lá. Em qualquer forma que ele falasse, a minha cabeça ia entender que aquilo não era pra mim. Que? Vamos embora. Vamos lá no Campo Limpo. Lá ele vai entender. Que aqui no Santa Cecília ele não tá entendendo o que eu tô falando. Que o meu rosto tá tremendo. Todos os indícios, eram todos os indícios. Ele precisa falar que eu tô com diarreia. Que é o que é pra mim. Ele precisa falar o que é pra mim. Que é o que faz sentido pra mim. Que é o que eu conheço.
Que é o que você conhece.
Que é o que eu conheço. Que é o resto. Saca? E é isso, mano. É viver essa violência geográfica, né?
Uhum.
Aqui é tranquilo. Aqui é normal. Imagina. A filha da dona Kátia pode ter. A neta da dona Noêmia, não.
Vamos falar de CBD?
Vamos.
Estela, conheço Estela na vida pessoal. Ela não é nada, vamos falar a palavra popular, maconheira. Inclusive, ela é totalmente... Sei lá, Estela... Ela é alegre mesmo, ela se diverte naturalmente. Ela tá sempre sóbria. E ela... O legal que também é uma bolha, infelizmente, né? Que é a bolha do CBD, né? Que a gente vive aqui no centro expandido.
Sim.
Que a gente se trata com CBD. Mas o legal da Estela que é tipo assim... Não é o estereótipo da maconheira. Como é que você abriu o seu coraçãozinho? Porque você achava que era coisa de maconheira? Ou você nem conhecia?
Cara, eu sou cristã, né?
Uhum.
E eu sempre andei com o que chamam de os piores elementos. Desde sempre, até dentro da igreja, tá ligado?
Os desviados todos.
É, tipo assim, dentro da igreja, no ápice da fé, a gente já era os desviados. Uhum. Então, tipo, sempre estive envolvida com pessoas aparentemente desacreditadas. Saca? Desacreditadas do dom, desacreditadas da fé, desacreditadas da beleza pro outro. Então, pra mim, eu acredito na possibilidade que você tá me passando. Você vai me falar assim, ó, tem esse líquido aqui? Tem esse líquido aqui? Que ele pode te ajudar muito no que você tá fazendo. A minha fé não me impede de questionar aquilo, uhum. tá ligado? Que é o mal da minha comunidade.
Uhum.
Ai, meu Deus, você vai morrer! Não, mano, escuta o que o cara tá falando. Você já viu aquela série da Netflix, Como Mudar Sua Mente?
Não.
Que é uma minissérie sobre LSD?
Ah, sim, sim, sim.
Você que tá aí vai assistir isso hoje. Hoje, tem na Netflix. E tipo assim, você ser humana ao ponto de entender que existem opções de cura, opções de amizade, opções de relacionamento. Isso é viver, mano. Isso é viver. Se sua fé te limita a entender o que tá passando com o outro, o que ele pode te ofertar, porque só você é o dono da razão, você já podia estar na glória, né? Você já podia estar lá em cima, porque você já é um ser supremo, você já é um ser sábio, já é um ser cheio de si. Eu me permito. E aí, quando vocês trazem pra mim essa parada do CDB, eu me questiono, busco saber o que é, entendo que faz sentido, e passo a consumir. Dentro do consumo, eu ainda continuo questionando. Tipo, mano, agora vamos entender, né? Já comprei, já fiz a consulta. Que não é barato.
Não é barato.
Nem o produto é barato.
Não é barato.
E ali eu consigo ver a diferença. Entrando dentro do meu corpo. A mudança.
Sim, a mudança. É uma coisa de regulação, né? Aquele recurso da coberta em cima da cabeça.
É a coberta quentinha. E se eu questiono lá atrás? E se eu falo que é um bagulho endemonizado? E se... Por falta de conhecimento. Isso é muito do brasileiro, tá ligado?
Mas é muito legal, tipo, todo mundo fala, todo mundo que a gente sempre falar positivamente de uma coisa que pode ajudar. Tem gente sofrendo com dores crônicas que sei lá, nossas mães, né? Pessoas mais velhas que podem se beneficiar do tratamento e acabam falando, não, isso é errado, é coisa, sim, não sei o quê. E existe a Anvisa, é liberado, tipo, em todo, grande parte não, mas tipo, muitos países já liberaram o uso para fins medicamentosos. No Brasil também é uma coisa que não é barata, infelizmente, mas o que a gente pode fazer é popularizar e fazer e educação. Você acha que você faz educação, você como professora, no seu Instagram, que mostra tudo, a vida como ela é, e a gente sente com a Estela. Devia ter esse quadro, Sentindo com a Estela.
Ai, eu...
E você, a gente sente com você. Você acha que tem uma parte educativa no seu trabalho? Porra, eu já tô respondendo.
1000%. Eu nunca chorei na terapia. E eu chorei uma vez na psicanálise. Mano, eu chorei uma vez, velho. Eu faço terapia, sei lá, deve ter 3, 4 anos, 5, sei lá, nem sei dizer mais. E a única vez que eu chorei, mano, foi quando eu... não me senti mais útil nas redes. Sentia que era muita... Mano, quando saiu Favela Vive, esse último... Ó, foi muito recente isso. Tem uma rima lá que o ADL fala assim, acho que é do ADL, que ele fala, não sei o que, não sei o que lá. Você fica aí na internet só ouvindo blogueiro te indicando loja. Mano, aquilo me atravessou num grau. Falei, mano, eu sou a blogueira que só fica indicando loja. Sabe, por um minuto, eu fiquei... Por um minuto, vários, eu fiquei tipo assim... O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu não quero ser a blogueira que fica indicando loja. Tipo, eu quero ser útil. Eu quero pegar o que eu aprendi. Sabe? como professora, como uma pessoa que queria ser diretora, para educar do início. Essa era a ideia. Educar do início, saca? Levar música para as escolas, educar do início. Só que eu aplico isso nas redes. Quando eu mesma criei a consciência de que, tipo, eu sou uma pessoa que só tá indicando loja, mesmo que eu não esteja, mas a maioria do conteúdo ser isso, a bad bateu ferozmente. Porque você tem uma pessoa como eu, tem a necessidade de passar a informação. Precisa ter informação. Precisa alguma coisa, precisa ser útil. Se eu vou pra Doha cobrir a Copa com a Budweiser, ainda assim tem que ter uma informação. Não dá só pra eu ir lá mostrar minha lace. Eu, quando eu vou lá e falo, Cidade Tiradentes.
Eu tô lá!
Eu tô lá. Porque quando eu cheguei na Cidade Tiradentes, depois, as minas, várias minas, eu não tô me passando. Parecia que era eu, que foi o que você me falou aqui nessa mesa. Mano, quando você tava lá, parecia que era eu, velho. Parecia que era eu. O que, que eu gero nessas pessoas? Vocês querendo ou não? Mano,
sonho.
Tem um mundo aqui, tio. Tem um mundo aqui que a gente pode chegar.
E tem uma coisa que tem pessoas, né? Eu acho que o Emicida falou aqui. Tem pessoas que não foram ensinadas a sonhar ou não foram permitidas, né? Então, quando você vê alguém que você se inspira ou que você vê, é oportunidade de falar, sonha, aquele negócio de sonhar junto e é realidade. De alguma forma é, porque provoca a sensação, tipo, então eu posso ser ela. E mais que uma blogueira que indica lojas, fala, cara, ela provoca sentimento, ela traz informação e eu entendo você ter se visto nesse segundo, nessa fração de segundo como isso, porque você sabe do seu papel social.
Sim.
E eu acho que você cumpre muito bem. E muito obrigada.
Nossa,
por ter vindo.
Pelo amor de Deus, obrigada. Eu, imagina, é uma coisa muito louca, porque tá tudo bem em quem não tem essa obrigatoriedade da informação. Que sorte a sua, inclusive, tá ligado? Mas quando você tem essa missão, é leve. Tipo assim, você leva a informação de um jeito leve. Você acaba criando conteúdo. Quando eu faço um vídeo do casamento do meu primo, eu tô mostrando a Black Excellence ali. Eu tô mostrando que, tipo, pessoas pretas casando. Tô mostrando um ambiente ao inverso do que a mídia, no geral, mostra. Era um vídeo de 5 minutos, eu achei que não fosse dar em nada. 5 minutos, quem vê vídeo de 5 minutos, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, na minha... Tem uma cena, eu não gosto de mostrar meus sobrinhos, mas tem uma cena que eu permito deixar ele aparecer ali. E ele falando, eu falo, como você tá se sentindo? Lindo. São signos educativos. Saca? De tipo, eu quero ver a criança preta aparecendo na For You de alguém falando, mostrando pra outra pessoa que ela se acha linda. Que ela não tá chorando, que ela não tá vendendo uma coisa no farol pra alguém. Que ela não tá divorciando, que ela não tá... É o inverso, mano. Precisa ter alguém. Não tô falando que eu sou a exclusividade desse conteúdo, mas precisa ter cada vez mais e ser natural. Aquilo foi natural. Aquilo é o que a minha família é. Tá ligado? E alguém que não perdeu a avó, não tem mais avó, e lembrar da avó.
Sim,
trazer esses resgates.
Uhum.
Tá ligado? Trazer esses resgates. A relação mãe, relação com mãe, relação cabelo, relação alegria. Pretos e brancos, inclusive. Não tô nem falando só da minha comunidade preta, não. De tipo, você olhar pra uma família negra e falar: nossa, mano. Tipo, não é aquilo que eles ficam mostrando no jornal.
Você que adora um cabrine.
Tá ligado? Porque a gente é levado, né? Desde o aqui agora.
Exatamente.
Tá ligado? Né? 6 da tarde eu preciso dessa dopamina.
Sofrer.
Aí.
Sofrer, né? A gente precisa de uma sensação ruim.
Tá ligado?
Que é um vício mesmo.
E tipo, e aí tem as falas, né? As entrelinhas. Que é tipo, sei lá, um bagulho que tipo... não toca no meu cabelo, não sei o quê. são as frases que você, como pessoa branca, vai se enxergar e aí você não vai reproduzir. O que, que eu tô fazendo? Tô educando. Tô te educando, mano. Tô fazendo o que eu fazia lá no magistério. Tô fazendo o que eu fazia no estágio. Eu tô educando, eu aprendi a educar.
Nunca foi pela bolsa.
Não, no começo foi.
Foi?
Cartãozinho do Bradesco ali, com meu salarinho. Mas, assim, foi um grandioso estímulo. Mas eu queria ser diretora, mas o dinheiro...
Meu Deus, você como diretora, você ia ser muito brava.
Cara, não ia. Eu colocava rap na sala. Eu colocava... Rap já tava no meu estágio, já. Tinha rap, as professoras ficavam um peso da vida comigo, não gostava da ideia. E eu não obedecia a ninguém, eu só ia lá e fazia. Ficava muito, era sempre um chororô no final de semestre. Conquistar.
Ih, filha. Perdeu os alunos.
Mudar de sala, né? Mudar de série. Mudar de série. Primeira, segunda, terceira, quarta. Saca? Mudar de série. Tal. Aí os alunos maiores, aí já questiona mais. Aí você fica, já engasga. É tipo um filho. Seu filho te joga uma pergunta lá do nada. E aí, por quê? Não sei o quê. Aí quer ficar com a outra professora. O aluno quer ficar com a professora da outra. Como é que... Entendeu? Então, tipo... Eu trago tudo isso pra internet. Que precisa ser didática. Precisa ser didática. Não tem como, dentro... Mano, do que eu conheço... De fixar pensamentos nas pessoas... Você não levar humor... E didática.
Contratem, Estela, para uma palestra.
Vivo disso, viu?
Sim, e ela tem um belo apartamento e já quer comprar o segundo.
Sim!
Então, vamos ajudar. Isso um pouco me deixa triste, porque ele falou assim, cara, como é que eu vou conseguir transformar esse meu discurso para todo mundo?
Sim, por isso que eu falei do recorte. Eu acho que não dá. Amanda, não dá pra você fazer tudo pra todo mundo. Não dá.
Você já sentiu que você que ia conseguir?
Primeiro. Não dá pra fazer tudo pra todo mundo. O que dá é pra fazer. O que dá é pra fazer. Você não tem o controle de onde a flecha vai pegar. Então, não é nem quanto mais. Quanto na medida do possível e com qualidade você fizer, torce pra que dentro da sua estratégia, né? Você lança um podcast, tem uma estratégia aqui de alcance, de convidados, de blá blá blá. Torce pra que dentro da sua estratégia o máximo de pessoas possíveis sejam atingidas dentro da estratégia. Não é só gravar e torcer. É dentro do planejamento. Não dá pra fazer tudo pra todos. Essa coisa de fazer tudo pra todos, você vai ser traído, você vai se magoar, você vai ser frustrado. E isso são motivos pra você ir querendo deixar de lado a sua missão. O que dá é pra você fazer. E aí você ser fiel com o seu comprometimento de fazer. É, mano, eu vou fazer... Eu tenho minha base aqui, eu tenho os Badzillas, tenho Água de Souza, tenho aqui meus parceiros, tenho minha família, tenho um outro ali, minha irmã, na contabilidade, no resguardo ali. E vambora, mano. Não dá pra fazer tudo pra todo mundo. Não dá pra fazer tudo por todas as periferias, pra periferia de São Paulo, Alagoas especificamente. Ele vai fazer. Aonde bater, glórias, próximo.
Aulas. Estela falou que esse é o segundo podcast, é o segundo melhor podcast do Brasil, depois do Mano a Mano. Ela não falou isso, mas eu tô botando na boca dela. O Mano a Mano também é lógico, é superior, né? Mas também não sou da mínima condição, né?
Às vezes é bom ser segundo.
Mas eu quero ser segundo, poxa! Então, você...
Não sendo num casamento, acho que é bom ser...
A gente volta pro primeiro, que é o sonho de Estela. Voltaremos com o nosso reality, o sonho de Estela.
Que isso, velho.
O vestido ideal. Ai, o vestido ideal.
Nossa,
você já pensou no seu vestido ideal?
Não, nunca pensei.
Vamos fazer esse reality. Budweiser também. Estela nas redes sociais. Qual que é o seu arroba? Eu não vou pronunciar o seu nome corretamente. Eu não vou soletrar corretamente, então, por favor.
Nas redes sociais, eu estou como estela.yeshua. S-T-E-L-L-A.Y-E-S-H-U-A. Estela Yeshua.
E você vê, você pode sentir com ela. Estela também está fazendo um EP.
Sim.
Mas ela tem o tempo dela. Então, não vamos fazer iguais os fãs da Rihanna, que ficam enchendo o saco. Imagina se a Rihanna, as pessoas pedindo um disco, fala: meu, na moral, fica na sua.
Acho que a culpa é minha também. Eu fico colocando muitas preliminares nas telas.
Eu fico também, né? Eu fico ansiosa.
É,
fala, então, aí vem, tá vindo.
É, não, eu vou te chamar pra fazer alguma coisa nesse disco aí.
Nossa, eu?
Não, é, tipo assim, ainda tem muita coisa pra acontecer.
De depois, gente?
É, de clipe.
Ai, misericórdia! Não. Olha, o mais legal é que a Estela, ela é do meu pessoal.
Exato.
Na vida real. Então, eu vou estar em alguma coisa, porque sim.
Exato.
É, e a gente sempre vai estar aí. Obrigada, Estela, de verdade. Você é incrível. É sempre uma aula. E saibam, Estela... passou o ano novo com um casaco belíssimo de outra pessoa que vai vir aqui um momento.
Cadê ela?
Cadê ela? Não, será que a gente pode falar?
Vamos falar, nossa
parceira.
Ainda
não convidei. Karen Jones tá convidada aqui no ar.
Parceiro então, não com roupa da Karen.
É, tipo, pagando de blogueira. Riquis. É, mas
não,
você é outro patamar.
Sabe por que eu tava com a blusa dela?
Porque tava frio pra caralho.
Porque a minha roupa era muito transparente. E eu não tô acostumada, assim, a mostrar tanto corpo. Que é outra libertação também,
uhum.
O corpo. E aí eu falei, Karen, não tá muito transparente?
Porque tem a coisa do... Volto pros meninos da escola, né?
Entre outros.
Entre outros. Então voltaremos aqui para falar desses meninos. Vamos colocar nome a nome e todos os malefícios que eles fizeram. Os malefícios que os meninos fizeram na nossa vida. E entre outros.
Haja episódio.
Paz nos estádios.
Vai, Corinthians!